Quinta-feira, dia 25 de agosto, menos uma quinta-feira da sua vida. Começando mais um episódio aqui do Grosso. Hoje eu tô com a voz meio fodida, porque a gente passou aqui por uns 2 dias, eu fiquei levando chuva. Então eu tô com a voz, com a garganta meio dolorida, com o nariz meio fodido, mas estamos aqui gravando o episódio dessa semana do Grosso, dia quinta-feira, dia 25 de agosto. Então, semana passada, eu nem lembro se foi semana passada, mas semana passada eu assisti o documentário da Netflix, o Trainwreck, Woodstock 99. E ele me deu a ideia pra fazer esse episódio. Pra quem ouviu de semana passada, tá lembrado que eu tava... semana retrasada, eu tava meio sem ideia do que seria esse próximo episódio. Mas esse, o Woodstock 99, o documentário, ele me abriu a cabeça pra saber do que seria esse episódio de hoje. Então, eu vou falar aqui de uma forma mais rápida sobre o documentário, pra depois a gente falar sobre o que eu queria falar sobre desse episódio. O documentário Netflix é um documentário de 3 episódios, cada um com duração média de 40 a 50 minutos, talvez uma hora. Que ele vai contar a história de como o cara lá que fez o Woodstock de 69, ele quis refazer o Woodstock nos anos 90. Então, a gente, toda vez que fala do primeiro Woodstock, o Woodstock original, a gente sempre lembra do hippie, do movimento hippie, da galera Paz e Amor, das bandas tipo Beatles, o Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, o, sei lá, a galera, como é que é, Fleetwood Mac, umas bandas mais hippie, uma coisa mais Paz e Amor, aquela Flower Power, uma coisa mais tranquila, um movimento vegano, aquela coisa do... uma coisa mais hindu, do Hare Krishna. A gente vai pensando nessas coisas, dos mundos budistas, dessas coisas mais zen, mais tranquilo. E o Woodstock 69, além de ter, por ter esse envolvimento do movimento hippie, dessas coisas assim mais puxadas pra, a gente pode dizer, uma coisa mais à esquerda. Então, ele foi usado como um divulgador político das causas dessas pessoas, desses jovens dos anos 60. Que era uma galera, mesmo a gente pensando nesse tipo, é um cara vagabundo, um cara que não faz nada, que vive fumando maconha e tá numa van, mas ele era um cara que ele tinha uma preocupação social, ele era um ativista, mesmo ele sendo esse cara mais... menos centrado, ele sendo mais... foda-se, ele tá vivendo... Mas ele era preocupado com o futuro da sociedade em que ele estava vivendo. E ele aí estava nessa coisa dos hippies dos anos 60, eles eram totalmente anti-guerra. Ante as políticas reacionárias e contra comunistas que tinha dos anos 60 nos Estados Unidos. Além das coisas racistas, homofóbicas que se tinha nos Estados Unidos daquele período e se tem ainda até hoje. Então o Woodstock 69, ele é muito mais do que só um show, um festival. Ele foi um ato político contra todas essas medidas da Guerra do Vietnã, acho que é Richard Nixon, Ronald Reagan, coloca os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, uma guerra que não tinha para que os Estados Unidos estar se metendo, mas como sempre eles estão se metendo. Então, redizendo, foi um ato político. E o Woodstock 99... O promotor que eu já esqueci o nome dele agora, é o mesmo cara do Woodstock 69, então ele pensa isso dos anos 90. Ele fala que quando teve o massacre em Columbine, e as coisas de violência armada que estavam se ocorrendo em muitas escolas, as coisas do mass shooting, então ele tenta trazer de novo o Woodstock para ter esse espírito de um ativismo, para lutar contra isso que ele está vendo agora, que é um inimigo, que é essa violência armada que tem nos Estados Unidos por causa da enxurrada de arma que tem, da facilidade de se ter arma nos Estados Unidos. Então ele tenta recriar o Woodstock, mas usando artistas e o contexto dos anos 90, que é totalmente diferente dos anos 60, sendo um gap de 30 anos entre um festival e outro. Então, um espaço de 30 anos de um conflito geracional, onde eles não estavam pensando muito bem. E tem uma coisa que o documentário fala, que eles não estavam muito focados nessa parte do ser um ato político, de ter essa mensagem política do Woodstock 99. Eles estavam mais focados em ganhar dinheiro do que em passar uma mensagem pro público. Então o Woodstock 99, eles pintam todos os negócios com aquela coisa meio tie-dye, umas coisas meio floridas, uns bagulho assim. Só que... E uma coisa com o Woodstock original, ele é uma coisa anticapitalista. Esse Woodstock 99, mesmo ele tendo toda essa estética do Woodstock 69, ele se vendeu para várias dessas mega corporações para fazer o festival de ramo alimentício, distribuir água, comida, umas coisas assim. Então ele não, ele já começou errado aí, um festival que se diz anticapitalista, ativista, se vendendo para mega corporações. Só que isso é o de menos pro que a gente vai falar hoje. Uma coisa que a gente tem que pensar é essa coisa dos conflitos geracionais que se tem. Porque o promotor do Woodstock original de 69 é o mesmo do 99. E ele tem essa ideia de passar essa mensagem de paz e amor, de flower power, de levar uma consciência social para o jovem dos anos 90. Só que se a gente for pensar nos anos 90, em comparação aos anos 60, que eu já falei um pouco, os anos 60, a galera era um hippie lá, que era um cara vagabundão, mas ele tinha uma consciência social, ele era preocupado, ele tinha essa coisa de um ativismo social que o próprio movimento hippie, as outras partes dos movimentos de esquerda, dos movimentos sociais norte-americanos, tinham. O jovem dos anos 90, então a gente lembra da velha MTV, do programa Pânico, do início, lá o início do Pânico na rádio, no Pânico na televisão, na TV, lá na Rede TV. A juventude e a geração dos anos 90 é a geração mais foda-se que já teve na humanidade. Isso a gente tem que pensar um pouquinho mais pra frente, a gente vai ver por que essa coisa foda-se desses conflitos geracionais. Mas a gente vê o Woodstock 99, que o cara lá fala que quer fazer uma mensagem de paz e amor, e fala contra essa coisa do mass shooting, da violência armada. Só que ele é os anos 90, então o que é que vai ter nesse show? Não vai ter Beatles, não vai ter... Não vai ter Mac, não vai ter essas bandas hip, não vai ter ABBA, não vai ter essas coisas assim. É um 3 dias de festival, onde as maiores, nos 3 dias, vai acabar o festival, onde vai ser tudo porrada. No primeiro dia acaba com Korn, no segundo dia acaba com Limp Bizkit, e no terceiro dia acaba com Red Hot Chili Peppers. Então como é que você quer que seja uma coisa paz e amor, se você, os seus 3 headlines dos 3 dias são 3 bandas totalmente malucas, onde eles exprimiam esse sentimento dos anos 90 de quebrar coisas, de ser contra o sistema, de ser uma coisa maluca totalmente, de não vamos fazer uma revolução pacífica, a gente vai fazer uma revolução na porrada. A gente é totalmente anarquista, a gente não tem um meio de fazer, a gente não vai estar indo lá, indo comendo um vegetal, com os monges, o budismo. É uma coisa totalmente impensável para os anos 90, por causa do contexto da sociedade dos anos 90. E aqui só abre um parênteses para falar de Austin Powers, do grande Michael Myers, ou Mike Myers, do Halloween, como você quiser, que ele explica muito, é um filme que explica muito bem esses conflitos geracionais. Foi mal, analisa aí. Porque o agente lá, o Austin Powers, ele faz um filme que faz uma parede de 007, mas esse Austin Powers, ele é um agente secreto que operava nos anos 60. Então ele é essa caricatura do jovem dos anos 60, da pessoa dos anos 60. Ele é totalmente paz e amor, ele é liberal, ele tem essa que pensa no ativismo, ele só quer farriar, uma coisa assim. Ele é tipo, ele é muito aquele cara lá do... Eu esqueci o nome dele, mas ele tem o livro dele, que é Rouba Esse Livro, do Steal This Book. Ele é aquele cara, ele é um cara, um ser do seu tempo, ele é um homem dos anos 60. Só que ele é congelado e acorda nos anos 90. E é onde ele tem esse conflito geracional de uma pessoa dos anos 60, vendo como é que estão as coisas, o jovem dos anos 90 agora, do movimento punk, do no metal, essas coisas assim, é totalmente um conflito geracional que tem entre esses dois. Então é coisa que você vai pensar, o festival do Woodstock de 69 e 99 é totalmente o que o Austin Powers passou. Porque ele se encontra lá, a forma dele se vestir, ele se vestia totalmente colorido, ele tinha aquele terno lá onde ele tinha como se fosse, eu não lembro se aquilo era um sharp ou um adereço no pescoço dele, ele era totalmente chamativo, ele era pra cima, ele era essa coisa, ele era flower power, ele era, sei lá, um Scooby-Doo totalmente no 220 da maconha. E agora nos anos 90 não, é uma coisa onde o jovem ele tá pouco se fudendo pelo que tá acontecendo no social dele. E ele não tá nem aí pra ser um ativista como essa galera dos anos 60 foi. Então o jovem só quer que... Ele só quer quebrar as coisas. E o que... Se ele tiver uma consciência social, ele vai resolver na porrada. Então aqui vai ser viola, vai ser porrada versus paz e amor. Esse é o grande conflito que tem desse gap de 30 anos. Mas por que a gente tem essa diferença geracional tão grande de uma geração para outra? Que o Austin Powers também explica. A gente vê que essas coisas geracionais, elas são quebra de padrões. Então, nos anos 60 a gente tinha os hippies, nos anos 70 se perpetuou o hippie, nos anos 80 já foi mudando um pouco a coisa do metal, do nu metal que veio mais pra frente, do hip hop, do rap, do punk. Então, é uma coisa que o jovem, ele vai querer ser a quebra do padrão, a ruptura do que veio antes. Mesmo nessa coisa de ruptura, ainda tem uma continuidade do que foi antes, porque não é assim. Surgiu o metal, surgiu o punk, surgiu o rap, acabou aquele rock lá, aquele hard rock que era feito nos anos 60. Não, é uma ruptura, mas se tem uma continuidade nessa ruptura. Não é como aconteceu uma coisa, a outra coisa automaticamente parou de existir. Então tem essa ruptura, mas tem uma continuidade na ruptura. Se é difícil de entender, mas é assim. Então, nos anos 60, a gente vivia de uma sociedade norte-americana totalmente conservadora. Ali dos anos 50, que a gente vê, até a série Mad Men mostra muito isso, dos anos 50, onde teve ali a Guerra da Coreia, a gente vê uma sociedade muito conservadora. Aí vem depois, vai indo para os anos 60, onde a gente vai vendo tanto como as pessoas se portam, na forma como elas se vestem, na forma dos carros, do que elas consomem de mídia, já vai se tornar uma coisa diferente, porque o jovem, ele está ali numa sociedade conservadora. Como é que ele vai ter essa quebra, essa ruptura de uma sociedade conservadora? Ele vai se rebelar, ele vai aderir a um movimento hippie que vai ser totalmente, vai totalmente protestar contra essa sociedade conservadora em que eles estão introduzidos. Então, lá nos anos 60, eles vieram da sociedade conservadora, a ruptura foi ser hippie, foi seguir o movimento hippie, foi fazer o Woodstock 69, se jogar na lama, escutar música e protestar contra a guerra e pedir paz e amor com o poder da flor. Beleza, você vai vendo isso. Essa foi a ruptura. Só que aí essa ruptura, ela se torna a normalidade. A maioria da juventude, ou sei lá, a gente pode dizer 70%, 80% da juventude norte-americana naquele momento, aderiu a essa coisa porque ali era o cool. O cool era ser hippie. Então, se você não era hippie, você era aquele esquisito lá, de pai conservador, que tá na igreja, corte de cabelo, sempre tá com o cabelo cortadinho, usando roupinha engomada. Não, você não era um jovem hippie que tinha um cabelão, usava as roupas desgrenhadas, ou então aquela roupa colorida, óculos redondo roxo, umas paradas assim. Então, como foi se tornando comum o legal ser essa forma estereotipada do hippie, qual vai ser a ruptura e a quebra? Vai vir nessas coisas aí, vai ver um acrescente no conservadorismo. Ou então, num outro extremo, você tem lá o hippie, você puxa para um punk. O punk vai ser a ruptura do hippie. O rap, o metal, vai ser a ruptura desse hard rock que os hippies escutavam nos anos 60. Então, tem essa ruptura geracional nesses 30 anos. Então, a gente vai pensar aqui, se a gente for pensar na atualidade. Hoje em dia, 2022, a gente vai dizer que é uma ruptura a pessoa fumar maconha, ou sei lá, a pessoa ela usar pronome neutro, ela tá envolvida com causas de esquerda? Não. Para o jovem, hoje em dia, é normal. A ruptura em 2022 é você ser conservador. O diferente, o estranho, o esquisito é ser conservador em 2022. O que eu acho, quem é conservador em 2022, quem é católico, quem é carola, é totalmente otário. Porque porque eu sou uma pessoa do meu tempo, eu sou um jovem do meu tempo. Eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou a esquerda. Se eu fosse lá, nos anos 60, eu seria um hippie. Mas aí, avançando do hippie, não sei o quê, eu tô inserido nesse meu contexto aqui que eu tô falando. Então a gente tem essa quebra geracional de pensar no jovem, no que ele tá achando legal no momento. O Woodstock de 99 foi feito por pessoas do Woodstock dos anos 60. Então você pensa, eles eram jovens nos anos 60, mas passaram 30 anos. Então esses jovens adultos de 20, 30 anos depois, tem 50, 60 anos, fazendo um festival para pessoas de 20, 17, 18 anos. Então não tinha como dar certo esse festival do Woodstock 99. Que é uma coisa, não é nem pelos shows, porque as apresentações musicais foram, pelo que mostra no documentário, foram muito foda. No primeiro dia começou com o James Brown, teve já casos lá quando a mina foi se apresentar, que teve casos de machismo lá da galera da plateia, mas no final, quando teve o show do Korn, que eu não posso falar muito porque eu, se eu escutei duas ou três músicas do Korn, foi muito, eu tenho que escutar mais. Só que foi onde a galera começou a enlouquecer, que era a galera foi lá pra ver o Korn. Então a galera não foi lá pra ver, pensar nessa coisa de paz e amor, a galera só queria ir lá por causa dos artistas, não por uma mensagem política que eles talvez fossem fazer. Não. No segundo dia, quando é o Limp Bizkit que fecha o show, e depois ainda ia ter um. Acho que era na parte de rave, ia ter um show do Fatboy Slim. Então, como é que você vai pensar nisso? Então, tipo, você quer pensar, passar uma mensagem de paz e amor pra geração mais foda-se que tem, que é a geração dos anos 90, que depois a gente vai falar de novo porque é a geração mais foda-se. Mas, e colocar Limp Bizkit pra tocar. O cara lá, beleza, você imagina lá, você tá no movimento lá, tem uma galera monge no Woodstock 99, aí começa a tocar Limp Bizkit, e a gente tá tocando Nuke, que é uma música sobre querer fazer sexo. Ou então quando eles lá, tá no show, tá todo mundo abrindo roda punk, se batendo, a galera já tava puta porque a infraestrutura do show era totalmente, do Woodstock 99, era totalmente fodida. A galera nos anos 90, eles já tinham essa coisa revolucionária, não, é, revolucionária entre aspas. Mas a anarquista de resolver a coisa na porrada, todo mundo já puto, porque era um calor do caralho onde eles estavam. Não tinha, era tudo caro, as coisas lá da, tipo, tudo caro, sem infraestrutura, sem banheiro. A galera é uma geração que só quer resolver tudo na porrada, e não foda-se. Bota um Limp Bizkit pra tocar Brick Stuff. A música começa dizendo: hoje é um daqueles dias, one of those days, we don't wanna wake up, everything is fuck, everybody suck. O cara já tá dizendo que é um daqueles dias foda, que você só quer acordar onde todo mundo é um bando de filho da puta, onde tudo tá uma merda, e você só quer break stuff, você só quer quebrar alguma coisa, você quer uma chainsaw, você quer uma motosserra, você quer matar alguém, você quer quebrar alguma coisa. Então quando o Fred Dust, que ele é totalmente um maluco da cabeça, ele vê que a galera tá indo com ele, tá indo nessa vibe, e ele começa a incitar o público, começa a incitar, começa a incitar, começa a incitar, quando ele vai pra parte lá. Ele vai comendo, você que vai falando, vai falando, vai falando. Aí quando ele grita, então ele foi lá, como é que é? Ele começa a gritar o break stuff, break stuff, break stuff. Então ele começa lá no break stuff, no chainsaw. A galera vai à loucura na multidão, a roda põe, todo mundo começa a se bater. A galera fala que você tinha que se cuidar pra não ir pro chão. Se você fosse pro chão, você seria esquecido, episódio da morte. Então a torre de rádio lá, onde a galera controla a música no meio da multidão, que a galera começa a subir pra derrubar a torre no chão. Eles vão break stuff, eles estavam realmente quebrando as coisas. O Fred desse, ele pega uma dessas madeiras aqui, tirando dessa torre de rádio, e começa a surfar em cima do multidão. Então era porrada, era loucura. Como é que eles queriam passar uma mensagem política para essa juventude que não tava nem aí pra nada? A galera só foi lá pra transar, usar droga, beber e ver o Limp Bizkit, ver o Korn, ver o Red Hot. E aí depois que vem pro show do Fatboy Slim, que é onde a galera já tava maluca depois de um show do Limp Bizkit, que foi totalmente foda. Aí vai pro show do Fatboy Slim, que é numa rave, num local fechado, totalmente escuro, onde tinha lá as filmagens mostrando que tinha a galera na perto da mureta transando. Teve gente lá que teve caso de estupro, da galera totalmente lá maluca, que ela começou a assediar. Assédio já era comum na plateia do Woodstock 99. Houve um caso de estupro, que a galera tava totalmente biluteté da cabeça. Que eles já até pegaram uma ambulância pra entrar dentro da multidão, da rave, que era um local fechado. Até teve que parar o show do Fatboy Slim, uma coisa que ele não queria fazer, porque ele tava curtindo essa palhaçada essa loucuragem que tava acontecendo na multidão, mas teve que parar o show do Fatboy Slim. Acho uma tiração, porque Fatboy Slim, fucking, ele começa o show tocando Fatboy Slim, fucking heaven. Você imagina, a galera saindo do show do Limp Bizkit, vai pra uma área fechada de rave, onde tá todo mundo se drogando, tudo no escuro, aí você começa a ouvir: Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking in heaven. Fudeu! Tá lhe dando aval pra você totalmente pirar a cabeça. E no terceiro dia do Woodstock 99 já tava todo mundo, a galera indo embora. O banheiro tinha transbordado de merda. Não tinha mais água, não tinha mais nada. Mas a galera, os promoters do show, que foi o cara lá do Stock 69, ele tava dizendo que no final, depois do Red Hot, ia ter uma surpresa que a galera ia ficar de cu aberto, de cu estufado, que ia ser uma das maiores coisas que já aconteceu no festival. Só que durante o show do Red Hot, a galera já tava totalmente puta, a galera já tava nesse sentimento do break stuff, de botar pra foder, que é isso que a geração dos anos 90 faz, a bota pra foder, sem pensar no que e nas consequências. que a gente vai ver no show de Red Hot, sei lá, a Eli já lá, é uma banda louca. O Anthony lá, ele já é o vocalista. Ele totalmente já tava malucão, o guitarrista tava tocando pelado, totalmente louco. O que é que a galera do show resolve fazer? Dá uma porrada de vela pra galera. A multidão já tava totalmente enlouquecida com o show do Red Hot. Eles dão vela pra galera acender, pra ser um momento político no final, depois tá todo mundo com raiva, querendo break stuff, querendo matar alguém, e eles dão vela na mão dessa juventude maluca dos anos 90, que é a geração mais foda-se que tem, que aí depois a gente vai falar porque é a geração mais foda-se, é a terceira vez que eu falo nisso. Então a galera já tava puta, eles tiveram que parar o show do Red Hot, e a galera com vela na mão, quando o Red Hot volta pra cantar, o que é que eles cantam? A música Fire do Jimi Hendrix. Quando o Red Hot canta a música Fire, é como se a galera pensasse, ah, que se foda, a gente vai botar fogo aqui, foda-se. Eles começam a botar fogo em todo o local do Woodstock, começam a pegar fogo. E eles começam a saquear, começam a bater em gente. É isso. É break stuff, é botar pra fuder, é quebrar coisa. Os anos 90 é muito isso. Eles não pensam como a galera dos anos 60 não fazer. De pensar esses casos políticos, de levar esse ativismo numa coisa política, de fazer protesto, de fazer juntar as pessoas e se unir lá na frente, em Chicago, na frente do Congresso, para protestar contra a guerra do Vietnã, protestar contra a polícia, não. Eles só vão lá, em uma espécie de um efeito manada, e vão quebrar tudo, sem pensar no que, em quem, como. É só uma onda generalizada de caos, sem pensar nas consequências, quebrando tudo, batendo, xingando, indo na porrada e na violência. Então esse choque que tem da porrada versus o paz e amor. É o que o Austin Powers quando descongela nos anos 90, ele vai ver. Ele tenta resolver a coisa como um agente secreto dos anos 60, mas ele tá nos anos 90. Então ele tem que ser essa porrada, ele tem que ser incisivo. Ele tem que ir ali, ó, tem que ir dentro, é palmito na salada, é pau na xereca. Os anos 90 é isso. Agora, falando porque os anos 60 é a geração mais foda-se que tem, a gente vai pensar nos anos 80, beleza, nos anos 60 tem o Jeep, tem a galera lá, tem uma forma de se vestir. Qual é a forma de se vestir dos anos 90? Qual é o tipo de música que se escuta nos anos 90? Qual é o tipo de mídia que se consome nos anos 90? O tipo de filme que era feito, o tipo de quadrinho que era feito, o tipo de, sei lá, de espetáculo, de moda, de cabelo, que era feito nos anos 90. Era um foda-se total, ninguém tava nem aí pra nenhuma regra, pra nenhum paradigma, nada. Os anos 90 foi a ruptura da ruptura. Nos anos 90 ninguém tava querendo saber nada. Nos anos 90 você muito bem podia estar com um moicano, usando uma roupa de hippie, e sei lá, com uma Crocs, que nem foi inventada ainda, nem sei se existia Crocs. Os anos 90 é um foda-se de moda, é um foda-se de estética, é um foda-se nas artes, é um foda-se pro cinema, é um foda-se pro quadrinho. Pra você pensar nos quadrinhos dos anos 90, que é quando tem a crescente dos anti-heróis, por causa dos anos 80, que teve boas coisas nos anos 80, como o Watchmen, teve o Batman Cavaleiro das Trevas, teve a fase do Frank Miller no Demolidor. Mas os anos 90 eles pegam isso e fazem um foda-se do anti-herói. Aí vem o Spawn, vem Red Dragon, vem aquelas coisas lá da Image que eu esqueci, do Jim Lee, do criador do Deadpool, que eu esqueci o nome dele agora, o Robert Liefeld. É aquelas, tipo, aquela estética de desenho, foda-se. Os anos 90 é um total foda-se de moda, é um foda-se de qualquer coisa. Então como é que você pensa nessa geração que não tava nem pra nada, que pegava os jovens, pegavam em dois, que eram dois fracassados, iam pra escola armada até o gerente e começavam a matar todo mundo. Como é que você espera que essa geração de mass shooting, de não tô nem aí pra nada, eu só vou lá e resolver matando todo mundo na escola, até que não fazia bullying comigo, vá pra um festival, desacompanhado de qualquer autoridade e responsabilidade, e pare pra ouvir uma mensagem política? Não tem como. Então o Stock 99, ele tava fadado ao fracasso desde o início. Os anos 90 é essa coisa de meter porrada sem perguntar quem e como. A gente vai chegar lá e vai destruir as coisas na porrada. E isso, esse sentimento dos anos 90, de se aí descendo porrada em todo mundo, sem saber como, quem e porquê, é o que falta em 2022. A galera aqui, o que é a ruptura, então nessa coisa dessa porrada dos anos 90, é o que tá faltando atualmente, porque a gente volta no pé com as coisas de conflitos relacionais. Nos anos 60 tinha essa galera Paz e Amor, que era envolvida com política e fazia as coisas pensando com a estratégia política do que ele tá fazendo, como protestar, como juntar a galera ir lá pra frente do Congresso. Beleza, os anos 90, a ruptura desses hippies foi a galera punk lá, que era essa coisa de descer porrada, de foda-se. A gente vai lá e, caralho, essa porra aqui é porrada. Só que aí a gente vai ter a ruptura desses punks, de ser porrada, de ir lá e fazer, e botar o pau na mesa, e bancar o que você tá fazendo. E essas suas propostas, as propostas da sua cabeça maluca, descendo uma porrada. Em 2022 a gente tem uma ruptura, 2022 não, nos anos 2000 a gente tem essa ruptura lá, nem não, sei lá, início dos anos 2000 ainda, dos anos 2000 ainda tinha, mas vindo aqui com mídia social, 2010 pra frente, a gente vai ver essa galera, essa juventude, dessa coisa, dessa ruptura, dessa, que, aqui, essa porrada dos anos 90, dessa geração, foda-se, ela foi tão grande e tão foda-se, que teve essa quebra, que a geração que veio depois não pode ser tão foda-se como ela, então ela regrediu um pouco. Ela, uma corda foi dada muito, a geração aqui 2010 pra cá, puxou essa corda de volta, já que a gente não pode ser, poderia continuar sendo tão foda-se como foi a geração dos anos 90, tão foda como foi a geração dos anos 90. Isso é uma pessoa que tá falando, nasceu em 2002. Eu sou ainda do início dos anos 2000, mas a minha juventude agora tá sendo 2022. Eu sou um jovem adulto no século, nos anos 20, do século do 21. Então você vê, a juventude hoje, ela tem uma coisa, a juventude não, a geração aqui, a geração Y, Z, não sei, é, acho que é Z, Zoomers, Millennials, foda-se, ela tem essa coisa de ativismo político que era dos anos 60, também dos anos 90, mas ela não vai nem pra porrada, nem pra uma coisa organizada, é de pensar como será que eles vão fazer pra serem ouvidos, se rebelando contra alguém, não. Eles se rebelam fazendo o que? Fumando maconha, uma coisa que não é mais uma quebra de paradigma atual. Só pra alguém que é muito otário, tipo um Bolsonaro da vida, um bolsonarista, e acha que fumar maconha é uma coisa totalmente revolucionária. Ou então pintar o cabelo de azul, ou pintar o cabelo de rosa. Não é aqueles penteados dos anos 60, que era uma coisa totalmente, sei lá, maluca. Ou dos anos 90, que era aqueles moicano foda. Não, é pintar o cabelo de azul, é fumar um vape e ficar falando no Twitter sem ir pra uma ação direta. É só ficar lá fazendo thread de Twitter falando, ah, porque não sei o que, não sei o que. Eu concordo que tem que se problematizar no campo das ideias também. Porque uma revolução não é só feita de ação direta. Uma revolução é feita muito pela mentalidade. Mas uma coisa que se tem nessa geração atual é que ninguém, a galera tá muito aí pro que tá acontecendo, mas ninguém tá afim de mudar o que tá acontecendo. A gente tá em ano de eleição. Lula e Bolsonaro é o que vai ser as eleições desse ano. Foda-se Ciro e Simone Tebet, ninguém sabe quem é, os outros muito menos. A galera aqui já tá dizendo assim, vou votar em Lula, mas sem uma crítica ao Lula. Vou, então, o bolsonarista lá, que é um totalmente gado, que vai votar em Bolsonaro, independente do que o Bolsonaro faça, seja ou faça. Acho que eu falei faça duas vezes. Mas essa galera de esquerda aqui, essa galera mais cirandeira, essa galera como a galera fala, da Beautiful People, eles não têm essa coisa de querer fazer essa revolução nem na porrada, nem pensar um pouquinho. Porque se você for olhar a chapa Lula, é uma chapa ruim. Tem o Lula, beleza, Lula, tranquilo. Mas quem é o vice do Lula? Geraldo Alckmin. Você faz qualquer crítica a isso, a galera já fica totalmente, ah, mas você tá fazendo a crítica ao Alckmin, então você vai votar no Bolsonaro. Não sei o que. Então o que eles tentam mudar de política é fazer textão em Twitter, fazer thread em Twitter. Eles não são essa coisa revolucionária de meter porrada. Eles são puxar a corda demais. Eles são uma porra de um bando de bunda mole. Então você vê essa galera aí. Ah, não pode fazer piada com tal coisa. Tem que ter limite no humor. Tem que ter limite no que se fazer piada. Eu concordo que ele tem que ter um limite no humor, mas não como essa galera fala, que é uma coisa de ter censura no humor. Pra mim, o humor, depende do contexto em que você tá fazendo a piada. Se você tá num show de humor, se você tá aqui gravando um podcast que eu não tô fazendo, se você tá num local que você se propõe e é um contexto de humor, você pode fazer o que você quiser. Mas se você for tá falando uma coisa que é, sei lá, racista, nazista, transformar como homofóbica, você tem que arcar com as consequências do que você falou. Não é cercear a pessoa de dizer, de deixar de dizer alguma coisa antes do que ela seja dita. Então é isso que essa galera quer fazer, limitando o humor. Pra mim, você pode ter o direito de dizer qualquer coisa, se for humor, no contexto do humor. Agora, se você não é comediante, você não tá num contexto de humor, você não tem o direito de estar fazendo qualquer tipo de piada. Mas se você tá num contexto que tem uma plateia ou aqui num podcast, que você tá num contexto, num local de fazer humor, você pode falar o que você quiser. Mas se você falar uma merda, que é contra, sei lá, essas coisas, esses crimes de ódio, racismo, nazismo, você tem que se fuder, você tem que arcar com o que você disse. Porque é como o Brasil funciona. O Brasil é um país que não tem censura. Por que isso? Você pode dizer o que você quiser, contando que você esteja de cara limpa, dizendo, eu, tal pessoa, estou dizendo isso e vou arcar com as consequências do que eu disse. Por isso que no Brasil não tem censura, porque você pode falar o que quiser, contando que não seja em anonimato e contando que você aceite as consequências do que você vai falar. Então essa geração atual, ela é muito, comparada aos anos 90, ela é bunda mole. E é isso que é os conflitos geracionais. É uma geração que ela vai tanto, a outra geração puxa, e a próxima geração vai vir depois dessa aqui, 2022, ela vai extrapolar muito mais. O meu medo é que esse extrapolar muito mais, é que como normal agora, essa coisa mais woke, mais, mais liberal não, mais progressista, mais à esquerda, que é uma coisa que eu gosto, porque eu me identifico, eu sou essa pessoa, mas não um cirandeiro, eu sou uma pessoa à esquerda, por dizer o que, radical, revolucionária, comunista, uma coisa assim. Eu sou essa esquerda mais centrada, sou essa esquerda mais esquerda de verdade, não essa esquerda cirandeira. É que quando tem essa quebra, dessa ruptura de uma geração para a próxima, é que, como normal hoje é essa coisa progressista que eu tava falando, é que a próxima geração caia num seio de um conservadorismo que vá para um reacionarismo. Esse é o meu grande medo para a próxima geração. Eu quero que a próxima geração seja uma geração de uma galera esquerdista, mas puxada para uma esquerda radical. Eu quero que a galera tenha essa essência dos anos 90 de descer porrada para fazer uma revolução. Para fazer essa revolução aqui no Brasil, que seja uma coisa, ó, tem esse espírito dessa, de pensar essa coisa dos anos 90, de descer porrada com a coisa atual, de problematizar, que eu acho que tem que problematizar sim, mas não essa problematização vazia que você faz em Twitter, em Instagram, em Facebook. Em Facebook não é que ninguém usa, em Twitter e Instagram. Seja com essa coisa porrada e de problematização, só que sério, não que essa galera cirandeira faz. Eu quero que essa seja a ruptura dessa geração com a próxima. Não que a gente, que essa próxima geração caia no seio de um reacionarismo, de um fascismo da vida, desses papos de Ancap, de Libertin. Não. Seja um Paulo Cogos da vida, um cara, o Rafael Rai do Ideias Radicais, um Nando Moura. Que eu acho que o Nando Moura é mais. Olha o que eu vou dizer. O Nando Moura é mais honesto do que um Paulo Cogos da vida, que um Ancap da vida. Um conservador Nando Moura é mais honesto do que um Ancap e Paulo Cogos. Lide com essa informação. Então a gente tem que ver. Eu não sei, eu não consigo dizer, eu não consigo prever como vai ser essa ruptura com a geração atual. Mesmo tendo, como eu já tinha falado antes, nessa ruptura, vai ter uma continuidade. Então a gente tem que começar isso aí. E aqui, pra encerrar o episódio, já que eu tô exaltado, quando eu começo a ficar exaltado é quando eu tô chegando pra o final do episódio. Então, eu recomendo pra todo mundo que assista o documentário Netflix, o Woodstock 99. Na verdade, o nome é Trainwreck. Trainwreck é tipo, sei lá, uma coisa que descarrilhou, uma coisa que tá à deriva. Um trem sem trilhos. Que o wreck é tipo um cara lá, que ele tá perdido, a deriva, o Trainwreck e o Woodstock 99. É um documentário curto. E uma coisa aqui, um adendo aqui, um parênteses curioso. Num dia que eu tava assistindo um documentário lá, esse documentário do Woodstock 99, foi quando teve aqui em Recife um show de João Gomes, que teve um pouquinho desse sentimento dos anos 90. Do próprio Woodstock dos anos 90. Teve esse sentimento, porque teve roda punk, teve gente sendo agredida, teve gente roubada de celular, teve arrastão de roubo de celular. Então foi uma coisa curiosa de se ver. No mesmo dia que eu vi sobre o Woodstock 99, teve o show de João Gomes aqui, onde teve um pouquinho desse espírito do festival de 99. Então é um documentário que eu recomendo muito, que ele é muito bom. Ele, em cinematografia, em coisa, ele é meio fraco, mas a história é muito foda. E disseram que tem outro documentário sobre o Woodstock 99 feito pelo HBO, que eu ainda não vi. Só que ele não fala muito dessas coisas de conflitos geracionais que o Netflix fala. Ele fala mais culpando uma coisa do homem branco machista dos anos 90. Que é uma coisa que eu tenho que ver, porque eu acho que é uma coisa que pode se levar na análise. Mas eu fico mais com essa coisa de conflitos geracionais do que uma coisa do homem branco dos anos 90. Então eu recomendo a coisa que todo mundo veja. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto. O próximo episódio daqui 2 semanas, na próxima quinta, que eu não lembro qual dia vai ser, de setembro. Mas eu acho que vai ser depois do 7 de setembro, então eu vou ver alguma coisa meio patriota pra fazer. Ou não. Então, pra quem me viu aqui, fica no reverência, reverência, reverência. O próximo episódio que vai vir daqui 2 semanas, próxima quinta. E Iris volta pra mim. É isso.